conversar sobre como a questão racial ela realmente é impactante, ela realmente define vida e morte no nosso país. Ou conversar sobre como realmente mulheres morrem por causa de comportamentos machistas, por causa dessa lógica possessiva. O movimento negro, ele lutou e muito para que toda a diferença, para que toda a diversidade de tons de pele negra fosse reconhecidas enquanto negras. Você não pode chegar para mim ou para qualquer consultoria e falar, eu quero algo que faça todos os negros se sentirem representados. Vão ter negros que não vão gostar do que você vai fazer. Talvez tenham funcionários negros seus que olhem a sua iniciativa de diversidade e não se sintam representados. Isso acontece porque toda pessoa negra tem sua trajetória de vida.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Índia, em Portugal, em Singapura e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres. E a nossa convidada de hoje é a Suzane Jardim. A Suzane é historiadora, mestranda em ciências humanas e sociais, educadora em questões étnico-raciais e parceira da Mais Diversidade. Suzane, seja muito bem-vinda.
Olá, pessoal! Que apresentação, hein? Adorei! Muito bem feito! Nasceram para isso! Amei! Agradeço muito o convite e tamo aí pro que vier, gente.
Suzane, a temática racial foi, ao lado da pandemia, um dos grandes assuntos desse ano de 2020. Com as atenções voltadas para essa questão, as organizações tiveram a oportunidade de educar pessoas para o tema e também tomar medidas efetivas de enfrentamento ao racismo. Estamos em novembro, no mês da consciência negra, e nesse episódio, a Suzane Jardim vai contar um pouco da sua trajetória como educadora e falar sobre como as organizações podem apoiar na construção de ambientes mais diversos e inclusivos. Suzane, para iniciarmos esse episódio tão relevante, conta pra gente um pouco da sua trajetória e como você iniciou o seu trabalho dentro da temática racial.
Perfeito, João. Bom, na verdade, a minha trajetória é cheia de percalços, dores, choros, lágrimas, suor. Mas, bom, eu iniciei como professora, ainda na faculdade, trabalhando principalmente com educação popular, centros culturais e dentro da minha comunidade. Eu sou de Diadema, uma cidade aqui próxima a São Paulo, quem é da região metropolitana conhece, e desde então eu sempre atuei muito com periferia, com população negra e assim por diante. O que ocorre é que eu tive um caso pessoal que me canalizou para esse lado de pensar a diversidade e pensar a política num viés mais amplo. Porque, e aí eu peço perdão por trazer algo tão pessoal, mas eu acho que é relevante. Não tem como você não falar, não tem como você falar sobre sua trajetória sem trazer alguns percalços, né? Em 2013, eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio. E diante disso, eu fiquei em coma, eu virei uma pessoa com dificuldade de locomoção. Eu passei bons anos sem conseguir andar, usando cadeira de rodas, depois eu fui para as muletas. E esse espaço de você ser vítima de uma violência, sendo uma mulher negra da periferia, ele te mostra e te expõe a uma série de contradições do sistema de justiça, de classe, de raça, de gênero no nosso país. E tudo isso ficou muito visceral na minha trajetória. A partir de então, eu comecei meio como que uma causa pessoal mesmo, a trabalhar essas questões, porque eu decidi e eu percebi que a prisão, por exemplo, não seria a resposta para tudo. Eu deveria usar o meu caso exatamente para tentar educar, para tentar fazer com que outras garotas não precisassem sofrer o que eu sofri para serem ouvidas. Então, eu comecei a atuar com esse viés de pensar masculinidades, de pensar questão de gênero e, principalmente, questão de raça. porque para mim era uma coisa muito visceral e uma coisa muito dolorida perceber que diante da minha cidade, do meu bairro, se eu estivesse lá quando aconteceu, talvez eu não estivesse viva. Eu estava em São Paulo, então a diferença de classe era muito gritante. Do mesmo modo, foi muito dolorido perceber que o meu agressor, ele nunca foi preso, sequer chegou a uma prisão preventiva, mas os meus primos todos passaram pela prisão, geralmente por crimes relacionados a pequenas quantidades de droga. Então, aí a gente tem uma discrepância, uma seletividade muito grande. Então, eu comecei a atuar com essa causa racial, pautando mídias, trabalhando com campanhas para trazer essas contradições à tona. E aí, dentro desse percurso, algumas organizações começaram a me chamar para eu fazer conversas entre os funcionários. Então, quando eu comecei nas organizações, eram conversas muito pessoais, muito sentimentais, eu diria muito viscerais mesmo, e geralmente com o pessoal mais da base das fábricas para conversar sobre esses temas, conversar sobre como a questão racial ela realmente é impactante, ela realmente define vida e morte no nosso país, ou conversar sobre como realmente mulheres morrem por causa de comportamentos machistas, por causa dessa lógica possessiva, conversar sobre como eu fui uma vencedora, eu fui sortuda de estar viva, mas muitas outras não, e de como a gente poderia criar pontes realmente para que histórias como a minha parassem de acontecer. As pessoas, elas têm essa coisa de dizer, não, mas foi horrível, mas pelo menos você aprendeu algo com isso, e eu odeio isso, gente, eu sou totalmente contra. Eu acho que ninguém precisa sofrer, ninguém precisa ser torturado, ninguém precisa passar por humilhação, passar por dor extrema para aprender alguma coisa. Todos nós temos capacidade de aprender tendo vidas dignas. E aí, desde então, eu tenho tocado meu trabalho nesse sentido, de tentar trazer essa consciência para que as pessoas consigam respeitar a dignidade da vida em seus mais diversos setores, tentando ao máximo fazer com que funcionários, trabalhadores, colaboradores, pessoas negras em geral, principalmente, elas tenham essa dignidade respeitada e não precisem ser ouvidas apenas na hora da dor. É isso.
E compartilhar essa história é muito generoso de sua parte, né? Porque eu fico pensando que a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de aprender, ainda que de forma dura, mas com aquilo que acontece com outras pessoas. Mas para isso a gente precisa ouvir os relatos dessas outras pessoas. Então, começo te agradecendo aqui já pela generosidade de compartilhar um pouco dessa sua história. A gente tem como um dos objetivos aqui da nossa conversa, Suzane, trazer alguns conceitos. A nossa ouvinte, com certeza tem algumas dúvidas sobre temas que perpassam as relações raciais. E eu acho que a tua fala agora dá a oportunidade da gente, então, começar essa conversa discutindo um pouco interseccionalidade. Você abordou algumas vezes a questão racial, questão de classe, questão de gênero. Explica pra gente um pouco o que é a interseccionalidade e qual é a importância de pensar as políticas de diversidade com esse raciocínio.
Ótima pergunta. Bom, interseccionalidade é um conceito que vai falar exatamente sobre como nós todos, nós sujeitos, nós seres humanos, nós não somos únicos, nós não somos atravessados apenas por uma questão, por uma opressão. Nós, na verdade, somos um conjunto de vários marcadores de diferença. E esses vários marcadores de diferença, eles definem muitas vezes qual vai ser nossa trajetória de vida, definem muitas vezes como a gente lida com a sociedade, como a sociedade lida com todos nós. Então, pensando no exemplo da minha trajetória, toda a minha história de vida eu consigo perceber tranquilamente como ela tem marcadores de gênero, mas não só. Ela tem marcadores raciais, mas não só. Ela também tem marcadores de classe muito importantes. Eu não consigo entender Suzane Jardim se eu não consigo olhar para todos esses marcadores de uma vez. E é exatamente isso que é interseccionalidade. Algumas pessoas entendem que interseccionalidade é simplesmente você pegar um sujeito que tem vários marcadores de diferença e botar ele para falar. pegar uma mulher lésbica, negra, sabe, todos aqueles predicados, e aí se entende que isso significa que essa mulher ela tem mais legitimidade para falar do que outras, porque ela tem mais marcadores de diferença. Não é exatamente isso. Interseccionalidade é você conseguir olhar para uma causa, olhar para um setor e perceber que não é apenas o gênero que vai marcar as trajetórias ali, mas todos esses outros marcadores. Interseccionalidade, por exemplo, ou melhor, a falta de interseccionalidade é o que faz muitas das organizações chegarem para mim dizendo: nossa, nós temos um trabalho de gênero de 15 anos, ganhamos vários prêmios, e aí quando você vai olhar quem são essas mulheres que entraram na organização por causa desses programas de gênero, você só vê mulheres hétero e brancas, só elas. E aí a gente pensa, pera, como assim? O que, que aconteceu aqui? Simplesmente a pessoa não levou em conta a interseccionalidade. Ela pensou gênero como um fator isolado. Ela não percebeu que classe, que sexualidade, que raça define trajetórias. Ela não pensou num programa que abrisse o leque para que mulheres diferentes também estivessem lá. Então, interseccionalidade é isso, é a percepção de que todos os sujeitos são marcados por vários marcadores de diferença, e quando você consegue analisar um posto, analisar um fator a partir de todos esses marcadores, sem olhar para um apenas isoladamente.
Perfeito. Isso aparece no dia a dia das organizações, pessoal. A gente tem os grupos de afinidade para trabalhar os variados temas de diversidade e inclusão, mas não é possível a gente colocar esses grupos para atuar isoladamente. A gente tem que colocar esses grupos para se comunicar, para trocar experiências. É o que a gente sempre provoca nas empresas, né, João? Quais são as mulheres que cabem no seu grupo de gênero? Porque se você trata mulher como uma categoria universal, talvez não haja espaço ali para falar de mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, mulheres mais velhas, refugiadas ou qualquer outra categoria que pode aparecer ali. Esse era um conceito importante. Interseccionalidade, e a Suzane nos ajudou aqui a elucidar. Tem outro, Suzane, e agora eu vou aqui, ó, na sequência. Explica pra gente um pouquinho o que, que é preconceito, o que, que é discriminação, o que, que é o racismo e, bônus, por que, que racismo reverso não existe?
Eita, Leleja, vamos chegar assim, gostei, bora ser provocativo. Perfeito, eu acho que é uma pergunta importante, porque as pessoas lidam geralmente, né, no senso comum, como se todas essas palavras fossem sinônimos, como se preconceito, discriminação e racismo fossem a mesma coisa. E aí eu sempre conto, em toda aula que eu conto sobre o caso de uma senhora que veio falar para mim que ela se preocupava muito com a questão racial, se preocupava muito com racismo, porque o cachorro dela sofria muito racismo. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei, colega. E ela começou a desabafar sobre como o cachorro latia e o pessoal no condomínio não gostava, aquela coisa toda. Por quê? Porque ela entendia que racismo é qualquer conduta pessoal onde você não gosta de um sujeito ou de uma coisa. Não é necessariamente isso. Quando a gente vai definir, vamos começar por preconceito, então, já que foi a primeira que você citou. Preconceito poderia sim ser lido num conceito mais amplo. Preconceito é literalmente a pré-concepção, aquilo que você define e que você imagina antes de conhecer a informação como um todo. A grande questão é que preconceitos são atividades humanas comuns, né? Essa que é a questão. Você geralmente define coisas ou simplifica coisas para se proteger, para lidar com o que você não conhece e assim por diante. A grande questão é que boa parte desses preconceitos, ela funciona em cima de estigmas, em cima de estereótipos. Então, o preconceito, ele acaba sendo aquela pré-concepção que você tem em cima de uma pessoa ou de um grupo e que você dá parte como um todo, onde você simplesmente define condutas a partir de uma pré-concepção onde você não sabe nada da verdade, você simplesmente vai lá e joga o senso comum. A grande questão, e eu gosto de mencionar, é que principalmente todos nós que vivemos nessa sociedade igualitária, tolerante, essa sociedade assim de boa, cheia de amor.
Só que não.
Exatamente. Eu poderia dizer que a grande maioria de nós já sofreu algum tipo de preconceito, porque, afinal de contas, preconceitos existem por todo e qualquer motivo. As pessoas, elas sofrem preconceito por serem carecas, por serem baixinhas, por serem altas e assim por diante. Ou seja, isso acontece em vários níveis com vários sujeitos. E aí as pessoas geralmente falam, se é assim, por que que toda hora você vai falar de negros, se todo mundo sofre, oh, tá bom, legal, vamos afunilar, vem cá, mãe. Aí eu explico, ó, isso daqui é preconceito, todo mundo tá sujeito, mas existe a discriminação. Discriminação não é a mesma coisa. A discriminação seria como os preconceitos na prática, na vida material. A discriminação é quando a carga de preconceito em cima de um grupo, ela é tão grande que ela define as nossas atitudes. Geralmente, nós entendemos discriminação como o trato diferente ou o dar um olhar e tratar de forma diferente uma pessoa por ela fazer parte de um grupo. E nós entendemos essa discriminação quando ela é menos sutil. Por exemplo, o exemplo óbvio é a segregação racial norte-americana, certo? Lá você tinha uma conduta discriminatória que era legalizada pelo Estado. Você deixava com que pessoas negras fossem discriminadas e por isso elas não podiam acessar certos lugares, usar certos serviços. Ou seja, o preconceito se fixou na materialidade da vida e fez com que todo um grupo não tivesse acesso a certos espaços. Entretanto, a discriminação ela nem sempre funciona assim desse modo tão caricato, tão, né? Então, a gente define que discriminação é esse modo de você privar um grupo de oportunidades, você privar essa pessoa de ter acessos materiais. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, se preconceito todo mundo está sujeito, discriminação também, né? Não exatamente. Por quê? Discriminação, ela tem uma carga que geralmente é histórica, é social, ou seja, não é qualquer um que sofre discriminação o tempo inteiro, certo? Geralmente, as condutas discriminatórias, elas estão mais ligadas às minorias políticas e aos grupos que têm históricos bem carregados de preconceito e de estigmatização. Minorias políticas aqui, me refiro aos grupos que não necessariamente são minorias, por exemplo, a população negra ou as mulheres do Brasil. As mulheres somos maioria, assim como os negros também são maioria no nosso país. Entretanto, na questão da representação política, no mundo financeiro e assim por diante, são as minorias, por isso chamamos de minorias políticas, certo? Então, discriminação geralmente acontece com esses grandes grupos que têm essa carga negativa mais consolidada socialmente. Aqui a gente fala de população LGBT, de população PCD, de pessoas pessoas com problemas psíquicos, qualquer coisa que vocês possam imaginar dentro desses grupos, né, que tem forte carga de estigmatização. Aí, novamente, vocês vão me dizer, tá, mas e os negros? Você está falando aí de mulheres, você está falando de população LGBT como um todo, legal. Para os negros, a gente fala de discriminação, nós falamos de preconceito, sim, mas nós falamos principalmente do racismo. Porque o racismo, ele não é só preconceito. O racismo não é só discriminação. O racismo, ele é um sistema. Um sistema que funciona com base em preconceitos e discriminações. Um sistema que ele foi cunhado e feito e montado por décadas, se não séculos, certo? E esse sistema faz com que os preconceitos e as discriminações contra grupos negros, contra pessoas negras, estejam fixados na nossa sociedade. E isso faz o quê? Faz com que muitas das condutas discriminatórias nos sejam invisíveis. Faz com que boa parte dessa população tenha as chances materiais reduzidas. Tem, assim, uma lógica de discriminação muito intensa que todos nós não vemos porque se tornou naturalizado no nosso dia a dia. Certo? Então, o racismo, ele não é apenas, eu acho que reforçar isso aqui é importante, porque nós temos esse senso comum que diz que o racismo é só quando alguém chama alguém de macaco. Isso, né, na teoria, nós chamamos de racismo em interpessoal, que é o que se dá de uma pessoa para outra. Mas esse não é o único tipo de racismo que existe aqui, entre aspas, né? O racismo enquanto sistema, ele inclui esse tipo de atitude, mas também inclui todas as negações, todas as invisibilidades e todas as faltas de acesso da população negra como um todo. E aí você me pergunta, tá, mas e o racismo reverso? Não é só negro que sofre racismo. Olha, perfeito, eu concordo, não é só negro que sofre racismo mesmo. Por quê? Porque o racismo é um sistema que ele é alterado de acordo com cada território, com cada cultura. Por exemplo, o racismo no Brasil não é exatamente o mesmo do racismo norte-americano, nem exatamente o mesmo que o racismo francês, que o racismo em Israel, certo? Em cada país, de acordo com cada cultura e cada construção histórica, nós vamos ter os nossos grupos que sofrem o racismo. Entretanto, quando a gente fala da história do Brasil, quando a gente fala da nossa formação social enquanto país, nós percebemos que os grupos que sofrem esse racismo são a população negra e a população indígena. Por quê? Porque a nossa história, ela foi montada com a suposição de que a população identificada como branca era superior moralmente, politicamente, culturalmente, economicamente. Essa ideia de superioridade de um grupo sobre outros foi o que nos formou. Então as pessoas falam, tá, mas o branco também sofre racismo. Olha, a pessoa branca, ela pode vir a sofrer preconceitos. Claro que pode, por mais variada gama de motivos. Entretanto, racismo, como esse sistema, a pessoa branca, ela não necessariamente vivencia. Para a gente poder dizer que existe um racismo reverso, nós precisaríamos de 300 anos de uma lógica que coloca as pessoas brancas como inferiores, como bandidas, como sujas, como menos inteligentes. Nós precisaríamos olhar a sociedade e ver uma minoria de pessoas brancas nos postos de liderança, na política, na grande massa de econômica do nosso país, certo? Então, para a gente ter racismo, nós precisamos ter toda uma lógica sistêmica que coloca certo grupo num lugar inferior, que coloca certo grupo como subrepresentado. E a gente pode, sendo honestos, a gente muitas vezes tem um caso particular de, ai não, mas eu tenho um vizinho e esse vizinho sofria muito porque ele era chamado de palmito. Ah, sabe aquela coisa que a gente ouve, né? Vocês conhecem. A questão é que a gente não quer desmerecer. Sim, é chato você ser apelidado. É ruim você ser tratado de um modo banal, da pessoa te reduzir ao nome, reduzir a um apelido, mas muito dificilmente você vai ter uma oportunidade de emprego negada por ter a pele branca. Muito dificilmente as pessoas vão olhar para você e perguntar: ai, desculpa, como é que eu te chamo? É de caucasiano? É de ariano? É de branco? Eu não entendo, sabe? Muito dificilmente você vai estudar a sua vida toda e não vai se ver no livro didático, entende? Então, racismo é esse sistema que perpassa vários e vários setores da nossa sociedade. E para a gente poder compreender isso, a gente precisa ser honestos e entender que quando a gente pensa nisso, estamos falando de população negra e população indígena. Por isso, racismo reverso não existe. Existem condutas preconceituosas individuais, mas enquanto sistema, nós falamos de populações bem específicas. Expliquei, gente?
Claro, foi incrível, aliás. Suzane, eu queria continuar nessa questão do entendimento das expressões e eu queria que você discutisse um pouquinho sobre o lugar de fala. A gente escuta muitas pessoas usando até de uma desculpa de, ah, eu não tenho lugar de fala, logo eu não vou me posicionar ou não vou agir. Explica pra gente um pouquinho melhor de como a gente pode aplicar o conceito de lugar de fala na prática.
Perfeito, perfeito. Sempre quando eu vou dar uma aula, geralmente eu mostro para os meus alunos qual é o meu lugar de fala. Por quê? Eu quero mostrar para eles de onde estou falando, o que formou a minha bagagem enquanto professora. E aí eu falo que eu sou uma mulher bissexual, que eu sou uma mulher da periferia, que eu fui mãe muito jovem, e assim por diante, para eles entenderem que a minha fala vai ser diferente da fala de uma pessoa que, sei lá, cresceu em Genópolis, atriz, que é herdeira, que estudou em escolas particulares a vida toda. Por quê? Porque eu e essa outra pessoa fictícia carregamos experiências diferentes. E essas experiências diferentes meio que formam o modo como pensamos, o modo como nos expressamos e assim por diante. Lugar de Fala é sobre isso. As primeiras vezes que se falou sobre lugar de fala foi exatamente na área acadêmica e para desmistificar a ideia de que existe neutralidade. Antes se acreditava que, né, haviam as pessoas que eram neutras cientificamente, politicamente, só que quando você olhava essas pessoas ditas neutras, elas eram bem parecidas. Elas vinham geralmente do continente europeu, elas tinham a mesma cor de pele, a mesma faixa etária e o mesmo gênero. Eram homens, brancos, europeus, blá, 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 blá. E eram essas pessoas chamadas de neutras. A questão do lugar de fala é mostrar que, na verdade, não. Não existe neutralidade, porque essa pessoa que era chamada de neutra, ela falava a partir das experiências vividas. Ela não tinha necessariamente como saber qual era a grande experiência de uma pessoa da periferia na América do Sul, por exemplo, a não ser que ela fosse uma grande pesquisadora desse tema. Certo? Ou seja, essa pessoa, o lugar de fala dela seria de um homem branco, acadêmico, europeu, hétero e assim por diante. Então, lugar de fala é para mostrar que não existe essa neutralidade, que cada um fala de um lugar. Como tem sido usado? Ai, mas eu não tenho lugar de fala, então não vou falar sobre racismo, porque, gente, não é assim. Não é assim, vamos acabar com isso, pelo amor de Deus, estou cansada, certo? Chega!
Meme da Suzane exausta com as confusões de lugar de fala como lugar de exclusividade de fala. Não é a mesma coisa, certo?
Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, muitíssimo pelo contrário, entende? Eu acho que quando a gente pensa nessa frase, não vou falar sobre racismo, pois não é meu lugar de fala, o melhor seria a gente pensar do outro modo, vou falar sobre racismo, mas entendendo que estou falando enquanto pessoa branca. Isso é boa aplicação de lugar de fala, isso é você entender, eu estou falando sobre o tema, mas a partir desse olhar. Isso não significa que apenas quem tem a vivência, apenas quem veio de tais lugares tem legitimidade para falar sobre as coisas. Por quê? E é muito importante falar sobre isso, porque a gente está criando espaços onde as pessoas não se responsabilizam mais sobre a desculpa desse tal do lugar de fala, né? Então você vê lá o pessoal nas grandes empresas, que geralmente são empresas todas brancas, com a maioria hétero, com a maioria homem, e eles dizem: ah, eu não vou tratar desse assunto porque eu não tenho lugar de falar. Eles não se responsabilizam em pensar melhorias, em pensar ações. No máximo que eles fazem é chamar alguém como eu para fazer uma palestrinha de uma hora e pronto, arrasamos. Ê, maravilha, alguém com lugar de fala veio aqui e falou. Não é assim, certo? Não é assim. Então, isso que é importante a gente fixar, não é exclusividade de fala, é entender que cada um de nós fala de um lugar, não existe eu não tenho lugar de fala, você tem, a única coisa que você precisa entender é qual é o seu lugar, de onde você fala, o que formou sua bagagem, a partir do entendimento do que formou sua bagagem, você pode falar sobre o que você quiser, só tem que entender principalmente que na nossa sociedade, a maioria das pessoas que sempre falaram, elas acabam tendo lugares de fala muito parecidos. E é exatamente por isso que nós tentamos trazer outros lugares de fala para dizer nos espaços, né, para terem visibilidade. Porque, historicamente, só pessoas com lugares de fala muito semelhantes, muito iguais, falaram e apareceram e tiveram sua representatividade respeitada. Agora a gente está tendo a diversidade. Agora, outros lugares de fala estão aparecendo.
O que também traz algumas complexidades. Então, vamos apimentar um pouco mais aqui o debate. Olha só.
Vamos lá.
Como é que a gente pensa essa questão do lugar de fala num país em que muitas pessoas brancas sequer acham que tem raça? A noção de raça é sempre aplicada ao outro, certo? Vamos aproveitar essa aula, porque qualquer conversa com a Suzane é assim, vira uma aula, para elucidar alguns conceitos. Queria que você falasse um pouco para nós, então, sobre branquitude, acho que pode ser uma oportunidade interessante, e de maneira complementar. A gente está num país em que 56% da população se autodeclara negra. No Brasil, na nossa construção histórica, negros são o conjunto da população preta e parda. Isso também gera algumas confusões. Então eu queria que você elucidasse agora dois conceitos. Um, o de branquitude, e na sequência que a gente explorasse um pouquinho a questão de colorismo.
Perfeito. Então, é muito complicado, e eu acho que isso é um dos grandes problemas de se trazer em debates acadêmicos de um modo muito popularizado para uma população que não aprendeu nem a parte 1, quem sabe a parte 10, né? É muito complicado porque geralmente a gente tem reducionismos, uma simplificação das coisas, e isso faz exatamente com que a ideia de lugar de fala seja mal compreendida, mal usada e assim por diante. A grande questão é que é o seguinte, quando a gente fala de raça, costumeiramente a gente pensa na pessoa negra, na pessoa indígena, na pessoa amarela e assim por diante. Entretanto, essa ideia de raça, ela envolve todos nós. Sempre envolveu todos nós. Porque a ideia de racismo, ela é exatamente baseada de que uma raça tem superioridade. E aí que está a questão, qual é essa raça que foi montada historicamente como superior? É a branca? Certo? Que é uma abstração, obviamente. Nenhuma pessoa é branca de verdade, assim como nenhuma pessoa é negra de verdade, entendeu? As cores de pele mudam, assim por diante. É uma abstração que foi criada em certa época do mundo e que, por ser uma abstração e uma criação, não deixa de ser importante. Porque a partir dessa criação se fez política. A partir dessa criação se moldou imaginários, certo? Então, todo esse imaginário moldado no nosso país, ele colocou a tal da branquitude como superior em vários e vários setores. O que, que é essa branquitude? Não é necessariamente a cor da pele da pessoa. Branquitude é esse lugar de superioridade, esse lugar que pessoas que são identificadas como pessoas brancas acessam e que muitas vezes não sabem sequer que estão acessando. É esse lugar que permite, inclusive, essa noção de que a pessoa branca é uma pessoa neutra. É aquela coisa, né? A pessoa diz para mim, ah, eu não quero pensar em políticas afirmativas, porque senão eu vou criar um problema de raça dentro da minha organização. Ou seja, enquanto tem 100% de pessoas brancas, você não tem um problema de raça. Sabe? Isso não é visto como, putz, só tem gente branca aqui, tem algo errado. Não, isso é visto como algo neutro, não é um problema. O problema de raça surge a partir do momento que entre 100 surge o primeiro negro. Esse lugar de neutralidade, esse lugar de poder só pensar em raça, se você quiser, inclusive ser lido como bonzinho, né? Porque a pessoa negra vai falar de racismo, ela é chata, ela é vitimista, aquela coisa toda. Agora o branco, ai, como você é solidário, como você é fofo, oh meu Deus do céu, né? Aquela coisinha toda. Esse lugar da neutralidade, esse lugar de você só se importar se você quiser, ele é esse lugar da branquitude. E é por isso que nós falamos dos tais dos privilégios desse lugar, que são privilégios materiais, mas privilégios simbólicos também. Essa possibilidade de neutralidade, essa possibilidade de você ter uma individualidade garantida. É aquela coisa, né? Qualquer pessoa negra que fala qualquer coisa, Fernandes Holidays, Obamas da vida, sempre vão lá perguntar para o outro negro o que, que ele achou. Porque toda pessoa negra, ela fala por sua raça toda. Mas ninguém chega nas pessoas brancas e pergunta, meu Deus, você viu Donald Trump? O que você achou? Porque você é branco também, né? Qual é a sua opinião sobre o que ele disse? Isso é uma formulação absurda, ninguém faz esse tipo de coisa. Porque pessoas brancas são indivíduos, pessoas negras são negras, certo? Então, branquitude é esse lugar. E aí é extremamente necessário para pensar em raça se entender como parte desse lugar. Porque se você não entende que você é uma pessoa branca que compartilha desse lugar, querendo ou não, você não consegue fazer uma crítica à questão racial como um todo. Você sempre vai ficar naquela de, não, mas eu não sou racista, não tenho nada a ver com isso. E a questão é essa. Não interessa se você se entende como racista ou não. O que importa entender é como essa sociedade funciona. E como você pode se colocar contra esse sistema que ele coloca essas hierarquias sociais, colocando a branquitude no topo. Esse é o grande ponto, certo? Agora, a outra pergunta, essa questão sobre o colorismo, a autodefinição e tudo mais. Então, gente, saiu um estudo muito recente que eu achei chocante, eu peço para vocês procurarem e tudo mais, que ele estudou o genoma do brasileiro, né, essas origens e tudo mais, e aí saiu nesse estudo que a grande massa da população brasileira, ela foi montada, ela foi criada a partir da miscigenação de homens europeus com mulheres indígenas e mulheres negras, certo? E isso se deu durante o período da colonização e do período da escravidão. Ou seja, a nossa sociedade brasileira, ela foi montada a partir de estupros, a partir de abusos, a partir de sequestros, certo? A grande questão é que toda essa violência desse percurso, por muito tempo ela foi silenciada, por muito tempo ela não foi dita e ela foi dada como normal. Então a gente criou uma sociedade que não falava que uma pessoa era negra, por exemplo, porque isso era visto como uma mácula, como algo ruim. A pessoa era sempre moreninha, a pessoa era sempre cor de jambo, bombom. Ninguém dizia você é negro. No máximo, pessoa de cor. Eu pesquiso no mestrado jornais antigos e é muito chocante você ver isso. A palavra racismo, a palavra negro, preto, ela não existe, certo? Ou seja, nós tivemos essa cultura de miscigenação com base em silêncios. E aí, o que aconteceu? Nós criamos, assim, uma grande diversidade de tons de peles negras, por causa dessa miscigenação que vem de muito tempo. E a grande questão é que essa miscigenação que se deu por violência, ela sempre foi usada como prova de que o Brasil não era violento. Então, se dizia, não, mas aqui no Brasil, pessoas brancas casam com pessoas negras, e isso significa que não existe racismo. Mas aí, quando você ia ver quem era a população mais pobre, quem era a população que mais morria, quem era a população que mais estava na prisão, todas eram iguais. E era a população negra, que aqui a gente entende como as pessoas pretas, as pessoas retintas, as pessoas escuras, mas também as pessoas negras de tom mais claro, as miscigenadas, as que a gente chama de pardas, certo? Então, o que houve na nossa história? O movimento negro brasileiro, ele lutou. Ele literalmente lutou e muito. Primeiro, para que o termo negro e os termos pretos, eles pudessem ser usados sem vergonha. Ele lutou muito para que as populações que são negras, seja de pele clara, seja de pele escura, se autodenominassem enquanto negras. Por quê? Porque se você não tem dados, se você não consegue contabilizar essa população, você não faz política pública. Simplesmente você não faz política pública. Vocês já viram política pública para gente cor de café? Já viram política pública para moreninho? Isso não existe. Política pública você faz para a população negra. Ou seja, o movimento negro, ele lutou e muito para que toda a diferença, para que toda a diversidade de tons de pele negra fosse reconhecidas enquanto negras. E exatamente por uma questão estatística, se decidiu, né, e esse é o marco do IBGE até hoje, que a população negra seria a junção de pessoas pretas e pessoas pardas. Por quê? Porque quando a gente pensa pessoas pardas como a pessoa negra da pele clara e a gente faz um recorte e vê as estatísticas, elas são muito mais parecidas com as estatísticas de pessoas pretas, escuras, do que de pessoas brancas. Os pardos também têm menores salários, os pardos também são maioria na prisão, os pardos também não estão nesse lugar de liderança. Quem está nesse lugar de liderança, quem está nesse lugar de visibilidade são as pessoas brancas. Então, se unificou. A grande questão, e aí eu já estou terminando, eu juro para vocês, não durmam.
Continue, a gente está adorando.
A grande questão é que é o seguinte... Colorismo é um termo que se usa bastante hoje, mas muitas vezes ele causa ânimos alterados, ele causa confusões, principalmente nas redes. Porque colorismo é um termo importado, né? Ele vem dos Estados Unidos exatamente para tratar como pessoas que têm a pele mais clara nos Estados Unidos, elas têm certa passabilidade e aí por isso elas não sofrem os vieses do racismo. Por quê? porque nos Estados Unidos existia aquela lógica, agora já nem existe mais, isso nem é mais falado, mas existia aquela lógica da regra de uma gota, onde pessoas, mesmo com uma gota de sangue negro, eram entendidas como negras e segregadas. Após o fim da segregação racial, essas pessoas que tinham pele clara, uma tonalidade que no Brasil seria lida como pessoas brancas, elas tiveram alguns privilégios porque elas passavam na sociedade enquanto brancas. E aí, por isso, se cria essa lógica de falar sobre colorismo. O quanto essas pessoas que têm sangue negro, mas têm o fenótipo branco, elas acabam tendo passabilidade e não sofrendo racismo, assim como as outras pessoas. Esse termo ele é trazido para o Brasil e a discussão vem aqui em dois sentidos. Uma muito similar, certo? Que diz que as pessoas, quanto mais clara for o tom de pele e quanto mais finos forem os traços, menos elas vão sentir os vieses do racismo. E isso é verdade. E eu falo aqui como uma pessoa negra de pele clara. Eu tenho a pele clara, eu não tenho lá os traços mais fininhos desse mundo, eu sei disso, mas eu tenho a pele clara e eu estudei em escola pública. Então eu sei muito bem qual era o trato que davam para as pessoas negras retintas e qual era o trato que davam para mim. Que é um dos meus traços, mas quando a questão era cor de pele, chamar de macaco, chamavam os mais retintos. Ou seja, é uma diferença que perpassa a questão da racialidade, perpassa a questão da negritude, mas de outro lugar, certo? Eu sei que quando eu alisava o cabelo, eu era mais aceita. E eu sei que pessoas retintas, negras escuras, que alisam o cabelo, nem necessariamente são mais aceitas no espaço por isso. Então é um outro lugar aqui. E aí o colorismo ele vai falar sobre isso, sobre quanto mais claro, quanto mais identificado com esse lugar da branquitude, menos o racismo te atinge. Mas o colorismo aqui no Brasil também vai falar sobre como quanto mais claro, mais se tenta apagar a sua identidade. Mas se tenta o tempo todo falar, você não é negro, você é bonito. Imagina, não fala um negócio desse. Você é uma morena linda, você não é negra. Certo? Então, quanto mais claro, mais se tenta apagar e desvencilhar você dessa identidade negra, fazendo com que você tenha uma mentalidade, uma lógica que seja toda identificada com a branquitude. E por que isso é um problema? Novamente, sem estatística, sem política pública. E sem pessoas que se identificam, a gente não mantém a cultura viva, a gente não mantém a chama acesa. Então, o colorismo aqui no Brasil ele é discutido nesses dois termos. E aí é muito importante entender, né, que esses dois lugares eles são lugares reais. E as pessoas mais escuras elas têm razão, né, de trazer esse debate. Porque, afinal de contas, aí eu falo enquanto pessoa que está na área, está vendo e tudo mais, a gente percebe que mesmo entre as pessoas escuras tem um padrãozinho ali. Tem um padrãozinho ali. É a pessoa escura do nariz mais fininho, é a pessoa escura da boquinha mais não sei o quê. Então, nós temos essa coisa de quanto mais belo diante da branquitude, mais aceito. E eu acho que o nosso lugar, como pessoas negras de pele clara, é ajudar a denunciar isso e, sempre que possível, dar visibilidade e trazer as pessoas negras escuras para o debate. Entende? Se nós podemos acessar alguns lugares, é aquilo que eu falo. Isso é papel essencial da branquitude, né? Já que a pessoa branca tem tendência de acessar mais lugares do que as pessoas negras, ela tem, de certo modo, obrigação. Vou falar obrigação, sim. Eu sei que é forte, mas a gente tem que aprender a ouvir coisas que são fortes. Ela tem obrigação de trazer outras pessoas para o debate, de dar essa visibilidade, de dar esse espaço. Não como, oh, meu Deus, como eu sou bonzinho, estou cedendo espaço, mas simplesmente porque é importante. Então, eu acho que o papel das pessoas de pele clara também é esse, de usar o seu espaço para trazer a discussão e para possibilitar com que pessoas retintas também estejam lá.
O bom de conversar com você é que a gente manda a pergunta para um lugar, você vai na direção que a gente sugeriu, mas expande. Você acabou trazendo para nós muito sobre o conceito de privilégio também aí na sua fala, que foi o que apareceu agora. Você falou em dois lugares, né? Dois lugares simbólicos, mas também falou em dois lugares geográficos. E aí me ocorreu um pouco disso que você mencionou, das diferenças na forma como as relações raciais são constituídas no Brasil e nos Estados Unidos. E eu lembrei disso por duas razões específicas. Uma é a seguinte: quando o príncipe Harry se casou com a americana Margaret Markle, certo? Meghan, perdão, Meghan Markle, quando ele se casou com a Meghan Markle, a imprensa brasileira dizia com alguma frequência que o príncipe havia se casado com uma mulher negra. Você ia nos comentários das notícias e os brasileiros diziam: que absurdo, ela não é negra, ela é da minha cor, como é que chamam a mulher de negra, ela não é negra, agora é tudo mimimi, etc. E num ponto de vista, numa outra direção, eu fiquei pensando nas conversas que a gente tem aqui na consultoria com tantos executivos e executivas que são expatriados, e aí quando vão, por exemplo, para os Estados Unidos, se dão conta de um outro contexto racial. No momento em que você chega, você aqui que foi expatriado ou expatriada, chega numa empresa americana, você vai preencher os seus formulários de recursos humanos, vai ter lá a sua pergunta sobre raça. Só que muito dificilmente, não importa o tom da sua pele, você, branco no Brasil, será considerado branco nos Estados Unidos. Lá você é latino, hispânico ou qualquer outra coisa que o valha. Branco você dificilmente será num outro contexto. Isso dá o que pensar, né? Mas eu passo a bola pro João porque ele também tem pontos aqui para você.
Incrível. Suzane, a gente sabe que a ferramenta mais efetiva que temos para combater o racismo, qualquer tipo de preconceito e discriminação, é a educação. Inclusive, você se apresenta como uma educadora. A minha pergunta é no sentido de como que a gente deveria educar as nossas crianças e os nossos jovens para construirmos um país com menos discriminação. Eu queria que você respondesse essa pergunta, sim, numa noção de políticas públicas, mas também de dicas práticas para todos os pais e mães que estão nos escutando e que querem educar seus filhos e suas filhas com menos vieses, com menos preconceito, para que tenham atitudes menos discriminatórias.
Legal essa pergunta. É boa essa pergunta porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe de um garoto branco de 11 anos de idade. E aí eu olho e penso, rapaz, como é que eu faço? E eu lembro que isso foi uma coisa muito presente na minha vida assim que ele nasceu. Ele nasceu, olhei para ele, o pai dele é branco, a avó dele é retinta, eu sou essa pessoa negra de pele clara. E aí eu pensei, como é que eu posso educar essa criança para ele entender coisas? E aí, sinceramente, eu posso garantir para vocês que não foi nada fácil. Porque por mais que a gente tenta trazer o debate, a sociedade ela trata a pessoa branca de um outro jeito. E só quem foi uma criança negra, independente de clara ou escura, percebe a diferença. E aí eu peço licença para contar mais histórias pessoais, mas é que eu lembro muito bem de quando meu filho nasceu, as pessoas parabenizavam, né? Falavam, nossa, parabéns, ele tem um cabelo liso, meu Deus, que glória, ele tem esse nariz fininho. E eu achava tão estranho. Eu falava, meu, vocês estão dando parabéns que meu filho não parece comigo. É tipo, é isso, que bom. E isso era reforçado para ele o tempo inteiro. Então, quando ele foi crescendo, várias vezes ele era parado e as pessoas falavam, nossa, como você é lindo, olha esse cabelo. E é um cabelo que é diferente do meu, é um cabelo que é diferente da avó, é um cabelo que é diferente das tias. E aí eu decidi, muito abertamente, falar com ele sobre raça. E falar com ele sobre raça foi explicar para ele que ele era branco. O que é estranho, ninguém explica para as crianças brancas que elas são brancas, não é mesmo? É uma coisa meio maluca isso, mas não é algo dado. E aí eu fui explicar, filho, tudo bem? Então, sabe essa coisa do seu cabelo? É diferente do da mamãe, né? Isso acontece porque você é um menino que você é branco. E pessoas brancas geralmente têm esse tipo de cabelo. Agora, tá vendo o cabelo da mamãe? Tá vendo o cabelo da vovó? A gente é negra e o nosso cabelo é desse jeito. Entende? Fui mostrando para ele as diferenças. Ele, mas o que tem a ver? Qual é a diferença? Falei, não, tem gente que acha feio. Eu fui explicando muito levemente. Hoje em dia ele tem essa noção de que ele é uma pessoa branca e ele tem noção de várias questões relacionadas à questão racial. E isso foi apresentado para ele de um modo muito natural. As pessoas, elas estranham. Quando eu falo, gente, conversem sobre raça com seus filhos, filhas, sobrinhas, com as crianças ao seu redor, porque elas imaginam que elas têm que sentar com a criança de 3 anos e explicar, ai, não, porque o genocídio, a violência policial, sabe aquela coisa? E não é exatamente o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que dá para a gente trabalhar todas essas coisas, essa auto-identificação, né, com as crianças brancas logo no início, para que elas não sejam adultos brancos que se coloquem a par da situação. Falar, mas eu nem sou branco. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. A gente pode ir criando essa narrativa. Então, assim, no questão de políticas públicas, eu acho que hoje em dia a gente está infinitamente melhor do que na época que eu estudei e que possivelmente a época que vocês estudaram também. Né? A gente hoje tem obrigatoriedade de se falar sobre questão afro-brasileira e africana nas escolas, mas isso ainda é feito com muita dificuldade, porque nós ainda temos educadores que não se formaram para isso. E isso traz essa dificuldade, isso traz essa questão. Então, eu acho que o importante agora é, primeiro, ler. Gente, desculpa, eu sei que ler está fora de moda, agora é tudo podcast e tudo mais, mas vamos pegar esse ler, assim, numa questão expandida, né? Vamos pegar esse ler como sinônimo de aprender. Tentar aprender mais sobre, se entender como pessoa que também estudou e não aprendeu sobre questão racial. Certo? A partir do momento que você começa a ouvir especialistas, a ouvir pessoas negras, a entender os conceitos, você pode repassar isso. Você pode se entender dentro desse mundo, você pode criticar o mundo a que você faz parte. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse trato com as crianças, sabe? Lidar com isso, explicar, amigo, você é negro, amigo, você é branco, desde muito pequeno, para que eles consigam não essencializar a questão. Porque eu acho que isso que é importante, a gente precisa não essencializar a questão de raça, mas a gente precisa entender que ela existe, porque a gente só critica o que existe na sociedade. Se a gente continuar com essa de, ai não, somos todos humanos, não vamos falar sobre isso, não, o problema continua crescendo, 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 e a gente fingindo que ele não está lá.
Uau, depois dessa aula, Suzane, e observando tudo que você já vivenciou e aprendeu na sua trajetória, trabalhando com as temáticas raciais, qual que foi a maior lição que você aprendeu durante toda essa trajetória e que você poderia ajudar ensinando quem está nos escutando a serem pessoas com menos preconceito, com menos discriminação e que sejam pessoas mais inclusivas no dia a dia?
Eu acho que a maior lição que eu aprendi, gente, é que não existem fórmulas. Isso é uma coisa que eu já notei que ninguém tem aprendido ainda. As organizações, elas me procuram pedindo esquemas e fórmulas de como fazer com que todas as pessoas negras se sintam representadas, com que toda pessoa negra se sinta abraçada dentro de A, B e C. E o que a gente, o que eu acho que foi a minha maior lição em todos esses anos de estudo e de trabalho é o entendimento de que raça, ela define trajetórias, mas raça não é essência. Pessoas negras são pessoas plurais. A gente não tem uma fórmula do que é uma pessoa negra, do que ela vai gostar ou não. Eu mesma, eu sou negra e tudo mais, mas eu gosto mais de punk rock do que de qualquer ritmo africano, por exemplo. Saca? Eu sou uma pessoa negra que trabalho raça, mas eu sei muito pouco sobre a sociologia de países africanos. Eu sei de um ou outro país africano, mas não de todos, porque meu objeto de estudo é Brasil. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, ai, me conta da Nigéria. Eu, colega, não é assim que funciona. Não é porque a pessoa é... Ó, se nem a pessoa que estuda a questão racial sabe tudo sobre África, quiçá uma pessoa negra comum, genérica, saber tudo sobre África. Então, eu acho que a minha maior lição é entender que as identidades raciais, elas são construções. Construções que definem trajetória, sim, mas que não resumem a pessoa. A pessoa negra, ela é única. Você não pode chegar para mim ou para qualquer consultoria e falar, eu quero algo que faça todos os negros se sentirem representados. Vão ter negros que não vão gostar do que você vai fazer. Talvez tenham funcionários negros seus que olhem a sua iniciativa de diversidade e não se sintam representados. Isso acontece porque toda pessoa negra tem sua trajetória de vida. Toda pessoa negra tem sua construção. Pessoas brancas, todo mundo entende a pluralidade. Todo mundo entende que, ai não, vai ter divergência política. Ninguém espera que um grupo de pessoas brancas haja e pense do mesmo modo, mas os negros todo mundo pensa. Então, eu acho que minha maior lição é entender isso. Entender que eu, como educadora, eu estou sempre em processo de aprendizado. O tempo todo eu descubro algo novo. O tempo inteiro eu descubro uma voz diversa. O tempo inteiro eu descubro e eu entendo que essencializar a questão é falo de serviço, porque a gente estigmatiza mais, a gente cria essa ideia de que negros, negros são chapas brancas, né? Negros são essas coisas aí pré-formuladas e brancos são diversos. Então eu acho que...
Um blocão, né, Suzane? Como se fosse um blocão.
Exato.
De pessoas homogêneas, né? E você está aí sempre aprendendo e compartilhando conosco. Para a gente terminar, Suzane, na sua opinião, o que, que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
Olha, eu acho que nós estamos numa época que ela é muito particular, porque agora, mais do que há 10 anos atrás, ou assim por diante, nós temos informação. Podcasts como esse ajudam as pessoas a entenderem as questões, a gente tem material. Então, eu acho que para trazer mais diversidade para as organizações e para os espaços como um todo, primeiro de tudo, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. A gente tem que entender por que, que essa demanda existe. Entender de verdade, sabe? Porque eu acho que diversidade sem qualidade também não ajuda nada. Eu trabalho nas organizações e eu sempre digo, o meu objetivo aqui é fazer com que as pessoas que entrem, elas tenham uma vida digna e sejam respeitadas enquanto trabalhadores. Porque nada adianta você colocar as pessoas negras e essa diversidade no seu local de trabalho e tratar essa galera enquanto bonequinho, enquanto pessoas para você mostrar para fora, para botar na foto. Então, eu acho que para tornar esses ambientes mais diversos, mas pensando diversidade enquanto inclusão, enquanto respeito, enquanto possibilidade de crescimento, a gente tem que entender principalmente por que que isso existe. A gente tem que entender quais são as demandas, a gente tem que entrar num processo interno de aprendizado de fato. Isso não é fácil, isso não é legal, porque é muito mais legal você supor que você já sabe de tudo, mesmo. Eu adoraria não precisar estudar mais na minha vida e só poder ficar na praia tomando água de coco, mas é isso, gente, é constante aprendizado. A gente tem que entender que mais do que colocar as pessoas nos lugares, a gente tem que colocar essas pessoas com qualidade. E que para isso seja feito, de fato, a gente tem que saber o que significa qualidade nesse setor, né? A gente precisa estudar de fato. E eu acho que é isso, entender a causa, entender as demandas, entender os conceitos para que essa diversidade ela seja garantida com qualidade.
É tudo isso. Suzane, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É uma honra poder conversar, aprender mais contigo e ter você por perto.
Poxa, sou eu que agradeço de verdade. Eu achei o papo muito gostoso. Eu achei que eu ia ficar muito nervosa. E eu acho que eu fiquei menos do que eu esperado. Vocês me deixaram bem confortável. Então, agradeço muito.
Você arrasa. Suzane, obrigado por estar aqui com a gente hoje nesse podcast e por ser uma parceira da Mais Diversidade. Vamos juntos, né, Rick?
Vamos, vamos sim. Este foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, ainda em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos esse episódio em especial. Compartilhe, espalhe, faça chegar longe essas ideias. Quer ver outras pautas aqui? Quer dar sugestões de convidados ou convidadas? Faça isso mandando um e-mail para contato@maisdiversidade.com.br ou acessando o nosso Instagram @maisdiversidade. Valeu, João!
Tchau, Rick! Tchau, Suzane!
Tchauzinho!